Você está ouvindo Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
E hoje, eu não sei, cara, relendo, lembra aquilo que eu falo da, falei da Júlia, assim, do tipo, problemas? Só que, no caso, Júlia não fala que tem problemas, eu falo simplesmente que não me interessou, não acho que ela tenha problemas, eu não parei pra ver se tem problemas. Eu acho que a Júlia é redondinha, entende? Então, eu pondo defeito. Agora, o Sinal e Ruído, cara, eu comecei a... Eu reli e me incomodou, cara, que eu comecei a perceber umas coisas ali que eu não... Eu antes não me atinava. Eu antes achava só que a história era chata. Eu não entendia por quê. E depois, agora que eu reli, eu comecei a pensar melhor e entender por quê. Principalmente graças ao nosso tempo de pandemia, né? Aí, eu não sei se você se lembra de Sinal e Ruído... É a história de um diretor de cinema que é diagnosticado com câncer terminal e decide passar os últimos dias dele trabalhando no roteiro de um filme que ele nunca vai assistir, né? Porque ele nunca vai ver terminado e tal. E daí é foda essa história, porque tipo, ela vai propondo um monte de ideias sensacionais e não desenvolve satisfatoriamente nenhuma. Entende? Porque o que eu quero dizer, por exemplo, ah, vamos falar então da criação, do o que é criar uma história e tal. Tem uma hora que ele tá falando que, ah, que a história do filme que ele tá projetando é uma aldeiazinha nos pés de uma montanha na Europa, é 999, né? E dá pra virar lá o ano, e daí eles acham que na virada do milênio o mundo vai acabar. Então, o cara começa a contar a história, não sei o que, esses caras estão andando, eles acham que o mundo vai acabar. Daí ele tem uma hora que ele fala, ah, o relógio vai bater as 12 badaladas e não sei o que, e o mundo vai acabar. E daí ele fala, o único problema é que não tinha relógio nessa época. O relógio, como a gente conhece, né, de torre e tal, eu acho que ele aparece a partir de 1200, 1300. Não tinha relógio no meio da cidade para fazer as 12 badaladas.
Que nada, o relógio é com a invenção da fábrica. Tem aquele livro lá do Edgar de Deca. É na segunda Revolução Industrial que vem o relógio.
Cara, não, isso aí, não, mas esse daí é 1200, 1300 relógio no meio da cidade, cara, que só tinha o ponteiro das horas. Tinha. Tinha, sim. Era o... Não me lembro qual que era a função social do relógio, mas tinha um relógio, eles aparecem 1200, 1300, assim. Tá. E sem ponteiro dos minutos, só o ponteiro das horas.
Pode ser, pode ser.
E tinha o lance das badaladas pra controlar não sei o que. Cara, mas tinha. E daí o... Que o Gaiman vai falar, que é a parte que eu sempre me lembro da história, falando, se eu não colocar o relógio, eu vou estar sendo correto historicamente. Se eu colocar o relógio, vai ter um efeito dramático melhor. Tipo, esse tipo de sacada, sabe? Você torcer a história pra dar mais efeito. Esse é o único momento na história que tem uma sacada, assim, que eu falo, pô, isso aí é legal. Porque o resto, cara, o cara tá morrendo, não sinto nada por ele, não tem veracidade ali, não tem o lance de... E ele ainda se tranca em casa pra escrever, não quer sair, não quer ver ninguém. Não convence, assim, sabe? O discurso dele sobre arte não convence. Tudo que dá a impressão ali é como se fosse um virgem escrevendo sobre sexo.
Sei.
Tipo, não tem... Daí, por que que eu tô falando isso? Porque, cara, a gente tá falando do Neil Gaiman, ele tava no começo da carreira, o Dave McKean tava em começo de carreira, eles tinham suas pretensões e tal, mas eles não tinham a vivência. O que eles falam é de um cara que tem 60 e poucos anos, né? Ou
50 e eles tinham 20 anos, né?
E um cara que tem toda uma experiência com arte, não sei o quê. E o que eles colocam nas palavras desse cara, a experiência que ele coloca, as coisas que ele vai falando, não faz sentido, velho. Não convence, assim, não tem estofo. E é estranho eu estar falando isso. Que, tipo, claro, uma pessoa pode ler e falar, não, mas a situação ali é que eu tô vendo a gente nesse lance de pandemia, né? E eu tive uns momentos aí meio depressivos aí esses últimos dias, assim, depressivo, assim, de tipo, cara, nada faz sentido.
Sim.
E daí você. Foi aí que eu peguei a história desse cara, comecei a ler, daí falar, mas isso não. Um cara que é desiludido, que tá desiludido com a vida, que sabe que vai morrer, eu acho que ele não ia fazer a história desse jeito. E daí o jeito que ele faz a história é recortar figurinhas, colar na parede, imaginar, ah, essa aqui é a cara da pessoa. E as histórias que aparecem são todas vazias, assim, sabe? Ah, estamos subindo a montanha. Pra quê que você está subindo a montanha? Ah, os personagens não têm nome dentro do filme. E daí... sabe? Tipo, caguei, assim, tipo, e é muito engraçado. Cara, talvez eu esteja tendo uma semana meio difícil. Não, se bem que eu li o do Jefferson Costa lá, o
Roseira Medalha Engenho.
Roseira Medalha Engenho, e eu achei do caralho. Então não, é, não sou eu o problema, cara. Tipo, aquilo lá eu achei sensacional. O filme lá da Retrato de uma Jovem em Chamas eu achei maravilhoso. Agora, essas histórias, a Júlia, esse sinal e ruído, cara, e aquela coisa, sabe quando você é fã? Você é fã. Ah, eu sou fã e não sei o quê. Aí, ai, tem esse álbum, porra, mas é bonito, né? É legal. Daí vai passando o tempo e você vai tendo que reconhecer assim. Você, não é que você vai tendo que reconhecer, mas você vai assim. Não é tão bom assim, cara.
É.
Não é tão bom, tá cheio de problema. Sabe? Você vai olhando assim, porra, cara. Tipo, o que eu me lembro que tem ali de bom essa ideia do relógio que eu falei, que eu achei sensacional. A arte do Dave McKean, que é muito boa, né? E a dobradia deles estarem fazendo experiência de quadrinho, contexto, eles quererem fazer algo diferente. Né, na época, assim, tal.
Eles,
mas,
serem jovens, poxa, né?
É, eu tô querendo reler o Mr. Punch, cara. O Mr. Punch, que é a terceira graphic novel deles, acho que foi a última que eles fizeram, assim. Eu confesso pra você, cara, eu comprei em 94 a versão em inglês.
Que o primeiro é o Violent Cases, né?
É, o primeiro é o Violent Cases. Acho que dessas três, eu acho que a melhor ainda é o Violent Cases, a primeira. Que tipo, pra mim, que faz mais sentido, assim. Porque eu não, nem quero falar muito, cara, porque eu acho que eu quero reler o Mr. Punch pra poder falar, assim, né?
É que o Mr. Punch, a gente não consegue pegar, porque é de uma história bem clássica inglesa, Punch and Judy. E a gente, aqui não, no Brasil, com a nossa cultura, cara, é difícil pra entender.
Cara, mas isso daí não tem problema, cara. Eu entro na internet. Que aí que tá, já tô ligado no Punch and Judy, né? Já li, já sei o que significa. Você entra lá no site, você dá uma procurada, dá uma olhada na Wikipedia, procura YouTube.
É.
Tem texto explicando que o Mr. Punch, pra eles, assim, é, sei lá, cara, é tipo cultura que nem a gente tem aqui, né? Histórias tradicionais, toda questão de espetáculos, os circos na beira da praia, né? A história do Mr. Punch de ser uma matança atrás da outra, porque,
é violência.
Por que ele mata os personagens? Porque o fantocheiro só tem duas mãos, então ele tem que matar um pra poder vestir o próximo,
é isso mesmo,
personagem. Tipo, tô ligado.
É.
Sabe? Eu tô ligado. Só que aí que tá, não posso falar nada porque eu ainda não reli, mas o que eu me lembro, assim, cara, é que desde aquela época eu tinha a impressão que era uma história muito chata.
É porque ela é menos universal, né?
É, e não é só o Mr. Punch, né? Tem toda uma questão de novo, né? Que nem o Violent Case, as memórias de quando eu era criança, relações, o meu pai, será que estava traindo minha mãe? Eu não estava, e não sei o quê. Tem toda uma historinha assim, cara. Eu quero reler.
Nossa, eu não lembro dessa parte aí, cara. Te traindo.
Tá vendo? Tá vendo?
No Punch and Judy tem isso?
Tem. Não, eu tô falando do Mr. Punch, porque o Mr. Punch. O Punch e Judy, eles ficam pontuando a história que o garoto tá contando.
Caralho, vou reler, eu tenho aqui, vou reler.
Se quiser, a gente relê e até começa semana que vem no próximo podcast, cara.
Pode ser, pode
eu
ser.
Releio aqui também e fazer uma. Aliás, a gente podia até combinar isso daí, né, cara? Eu tô aqui com uma pilha de gibi. Eu comprei aquele Imperdoável lá, o.
Do Mark Millar?
É, não sei se tu já leu. Não sei se é Mark Millar, cara. Eu acho que não é o Mark Millar, não. Acho que é o Mark Waid.
Mark Waid, pode ser, marco errado.
Não, é que dá diferença. São dois Marcos, mas os dois são bem diferentes, né?
É o Mark Hamill, né? É um Jedi.
É, tem o Jedi, tem o Mark Millar, que faz as historinhas hiperviolentas pra cinema. E o Mark Waid é mais o super-herói mais clássico, assim, né? Mais
é verdade, pode ser. É, eu confundi.
E
ele que fez o Justiça, não é? É o Justiça, não, o Kingdom Come, né? Mark Waid.
Mark Waid é do Kingdom Come, que ele tem um puto conhecimento. Esse é o cara que mais super-herói clássicozão, assim, né? E eu sempre confundo ele com Kurt Busiek.
Isso, eu também.
Eles têm um estilo meio parecido, eles têm a mesma pega, assim, sabe?
E os dois trabalham com Alex Ross também, né?
Então, eu tô com esse Imperdoável aqui pra ler, que eu podia ler também pra semana que vem, não sei se tu já leu, se tem.
Não, nem tenho.
Então deixa pra lá. Eu comprei aquele Mr. Fall, que você talvez tenha recebido.
É. Sim, eu recebi isso. Mas esse não é fácil pra ler, não, hein? Tem que ter um tempo, se dedicar e tal.
Você já leu?
Não, ainda não.
É.
Porque eu tô querendo achar um tempo legal, assim.
É, que tem que dar aquela parada. Eu tô com aquele travesti também pra ler, que você falou.
Puta, esse é bom pra caralho, só que é difícil. Esse é o outro que você precisa parar, sim, desligar o celular. Sem interrupções.
Quero pegar esse daí. É o Mr. Fall, o Jenny também. Da prostituta lá.
Ah, o Janine.
Cara, Geni, é Geni?
Jeanine.
Jeanine, né? E eu chamo de Jeanine. Enfim, tô com esses livros aqui, cara, pra ler, assim. Tem o Sabine, Sabrina, pode ser? Que também eu peguei ontem. O Sunny, que é outra gráfica. Cara, eu tô assim, eu tô com uma sacolada de coisa aqui pra ler, cara.
É, eu peguei algumas coisas, mas não tanto, sim, né?
E... É, eu tô... Não, o problema é conseguir ler tudo isso daí, né? Que eu tô com mil ideias. É que é isso que eu acho fora, cara. Por exemplo, a gente tá falando aqui de... Ai, a quarentena e não sei o quê. Cara, eu tenho que tomar coragem pra limpar a cozinha e o banheiro.
Eu sei bem.
Quando eu falo limpar a cozinha e o banheiro, não é só passar uma vassourinha.
Não, não é.
Pegar a escovinha, pôr luva... Preparar produto, esfregar as frestas, ler. Cara.
E eu nem sei fazer isso direito, cara. Eu sou muito ruim nessas partes.
Cara, e tem que fazer. Cara, aqui eu tenho que fazer. Cara,
eu me lembro que eu. Me lembro que uma vez eu limpei a casa, minha diarista não pôde vir, cara. E eu limpei a casa pra minha namorada na época chegar aqui e tal, tá tudo limpinho assim, né? Cara, e ó, eu me dediquei, bicho. Fiquei um dia na faxina, cara. Um dia inteiro. Aí no outro dia minha namorada veio. E sem querer ela falou, nossa, mas a tua diarista tá, porra, ela não tá limpando bem, hein? Cara, tinha sido eu tinha passado o dia inteiro limpando. E a menina nem sabia que era eu e achou que tava uma bosta. Porque tava, né? Provavelmente não, tava.
Não, e é jeito de limpar, cara, é técnica, é... Cara, não, a gente fala como se fosse simples, cara. Eu me lembro...
Não é, cara.
Quando eu fui morar a primeira vez sozinho, cara, porra, eu morava num apartamento que... Tinha 30 metros quadrados, assim.
Ah, o apartamento de papel lá, né?
É, o predinho da folha lá, fininho. E, cara, eu pegava o diabo e limpar. Cara, era o sábado inteiro, cara, eu limpando aquela bosta. E tô falando de um apartamento de 30 metros quadrados, cara. Eu chegava no final do sábado puto. E com a impressão que não tava limpo ainda, cara. Assim, não, isso aqui não tá ok, cara. Puta merda. Que bosta.
Isso é uma merda.
Mas, enfim... Mas não, é isso que eu tô te falando, né? Fala essas coisas porque a gente vai falar de tempo, né? Pra fazer a produção, velho.
Não, eu ainda tenho um bilhão de reuniões, né? E dissertações e teses pra ler.
É, eu aqui, eu tô com... A gente tá com os projetos de trabalho, vamos investir nos projetos de extensão na universidade ali, né? E eu tô com umas ideias aí. Sempre essa ideia, né? Só que o problema é esse, né? Daí arranjar tempo pra executar, né? E orientando aluno e tal, assim.
É, eu tô com 10 orientando de mestrado, cara.
Cara, isso eu acho absurdo.
Pois
é um absurdo. 10 orientandos de mestrado, assim, é um absurdo, cara.
É.
Você tem que ler o quê? Quantas páginas, 10... Se cada tese tem uma média de, vamos dizer assim, 200 páginas, média.
É. São... É bem isso mesmo.
2.000 páginas que você tem que conferir se com assuntos complexos e acompanhar.
Eu fiz uma vez, não agora, mas eu, não agora na quarentena, mas eu já tinha 10 orientandos fazia tempo, né? Tinha 8, agora tô com mais.
Sim.
Mas os dois doutorados ainda não começaram a escrever, né? Então no doutorado, então tem um pouco mais de tempo. Mas uma vez eu fiz o cálculo, eu lia em média de dissertação 800 páginas por semana, cara. O bom é que você aprende pra caralho, né? É bem legal, assim, eu não posso reclamar. Eu tenho um trabalho que eu adoro mesmo. Mas dá um trabalho, né? Dá um trabalho.
Dá um trabalho, principalmente porque, cara, nem todo mundo escreve do mesmo jeito, nem todo mundo tem familiaridade com a fórmula acadêmica, né?
Isso,
embora
tem
você
que
dê aula pra professor e tal, tem uns que você precisa ensinar a falar no academicês, né?
Não, todos, né?
Explicar como constrói um raciocínio.
É
desgastante, assim, né, cara? Não é só ler. Não é nem só apontar erro de português, cara. Você tem que explicar pro cara que ele precisa construir melhor o raciocínio dele. E você entende o que ele tá falando e você mesmo não consegue explicar, pensar num jeito dele explicar isso melhor, né, cara?
Mesmo sendo punk, é bem legal, cara. Eu não posso reclamar porque eu aprendo pra caralho, assim. Então não dá pra reclamar. Não, mas...
Eu não tô falando que isso é punk, cara. Eu tô falando que isso é trabalhoso. A graça
sim, dá
do
trabalho.
Trabalho
dá trabalho.
Isso, né? Nessa, esse jogo intelectual aí, né? Tipo, se fosse... É, não é burocrático.
É intelectual, talhar, né?
É talhar no sentido, assim, de esculpir um trabalho, assim, cara. É,
mas sabe que, assim, ó, falando bem honestamente, quando tem isso pra fazer, é legal, cara. O ruim é esses dias aí que eu gastei um dia inteiro pra fazer as coisas da plataforma Sucupira, que é do Ministério da Cultura, cara. Um dia inteiro. Um dia inteirinho, que eu comecei às 8 da manhã, fui até às 10h30 da noite e não tá pronto. Só pra achar minhas produções do Lattes, colocar tudo certinho. Esse trabalho burocrático eu fui dormir puto. Quando é com os alunos, eu não fico puto. Mas o trabalho burocrático, cara, me incomoda.
Ah, é que nem certas reuniões, né, cara?
É. Não, mas as reuniões também... Pelo menos no meu grupo é divertido. Mas então, mas voltando aos quadrinhos, porque você lembrou do Punch and Judy, quem lançou foi a Conrad. Você viu que o Cassius voltou pra Conrad?
Vi.
Junto com o Guilherme da Balão?
Exatamente, o Guilherme vai ser o consultor e o Cassius vai ser o editor lá, cara. Você vai fazer curadoria.
Cara,
e tal. Isso foi uma boa notícia, hein?
Cara, esses dois bichos juntos, cara, os caras são bons, hein?
Sim, mas eles fazem a dupla, eles sempre dão cursos de editora, são juntos, né? Mas o que eu acho legal, cara, que me deu uma... Cara, é que assim, tá tudo muito pra baixo, tá tudo muito deprê. Tem poucas coisas pra você dizer assim, pô, olha que legal. E, cara, a Conrad chamar o Cassius de volta. Primeiro porque o Cassius é um sujeito, gente boa pra caralho.
Isso.
E ele tinha saído da JBC, né, ou tinham saído com ele, whatever. E foi um troço assim que eu, quando soube, eu fiquei de cara. Como assim vão tirar ele da JBC? Ele é a cara da JBC? Pra mim, ele era o quadrinho da JBC. Pensar na JBC era pensar no
Cassius.
No Cassius, né? E daí, tipo, ai, saiu. Eu fiquei assim, fiquei mal, cara. Não curti. Agora ele tá voltando pra Conrad e quase assim, tipo, cara, existe esperança. Existe. Porque não é só por ele. É por ele também, por esse amigo ter um emprego de volta. Mas é ter um cara que sabe o que faz. Fazendo quadrinho, fazendo edição, um cara que manja do que tá fazendo, um cara, uma pessoa competente.
É.
Tipo, dá impressão assim que dá esperança pro quadrinho no Brasil, cara. Assim.
Ah, e o cara, ele é competente, porra. Ele é gente fina pra caralho. O Cassius trata todo mundo, não só a gente que é amigo dele, mas ele trata todo mundo bem pra caralho, cara. E olha que, porra, ele tem que aguentar os chatinhos de mangá, cara, as crianças reclamando, e ele vai de boas. O cara é muito... Ele é meio santo, não, né? Tem aquele negócio de ficar fazendo surf lá, ele é meio santo. E com o Guilherme, sim, que é outro cara muito legal, cara. E que sabe, sim, pra caralho de edição. E assim, o Guilherme, ele sabe do lance do mercado, né? O que vende, o que não vende, como vende, aonde que é o ponto de venda, sabe? Esse tipo de coisa. O Guilherme também é um cara foda nisso aí, bicho. Então acho que a Conrad vai dar um pulo, cara.
Sim, não, e é ótimo, eu acho, porque a gente tá falando muito de crise e livraria que tá fechando e, porra, com esses dois lá, o que eu acho legal do Cassius estar na Conrad é que, pô, na JBC ele tinha, digamos assim, aspas, limite no mangá, né?
Sim.
Não que
sim,
o mangá sim, seja sim, limitado, mas é mangá. Aí na Conrad, cara, ele pode literalmente fazer o que ele quiser, ele pode abraçar o mangá também. Pode pegar quadrinho europeu, quadrinho americano, pode investir num selo nacional. Tipo, o bicho pode trazer material sul-americano pra cá. Não tem limite, cara.
O problema é só o dinheiro, né? É só o budget. É a única limitação que ele tem, pelo que eu entendi.
Mas é o limite que todos têm, né, cara?
Claro,
mas é um cara
claro,
que sabe o que tá fazendo, que vai fazer uma curadoria legal, que vai trazer coisa bacana, que tem toda uma atenção e um contato com o público muito querido. Pô, hoje no Twitter ele tava nos Trend Topics, cara. O lance da
Sério?
Conrad.
Que massa.
Sério, bicho.
Não, o que o cara ele merece, cara. O Cassius é muito fino, cara.
Mas 7, 8 mil citações dele lá, cara. O pessoal, isso daí deu um impacto. Foi muito bacana, assim.
Que massa. Mas é o cara que merece, bicho. E o Guilherme também, sim, merece, que também é outro cara muito legal. E os dois sabem muito o que estão fazendo, né?
Sim.
Isso também é bem isso, bom, cara.
É, eles estão por dentro, assim. Isso aí eu achei bem maneiro, assim, cara. Tô felizão, assim, com com essa. Até que dá um ânimo por causa disso, né, cara? A gente fica aí nessa coisa meio deprê, ou não sei o que vai ser no futuro. Aí, isso daí, tipo.
É, dá um alento.
Muito promissor, assim, cara. É muito promissor, assim, cara. Dá muita alegria.
E eu acho que desse que jeito. É isso, não, eu acho que esse é o jeito ótimo pra gente acabar o podcast de hoje. Sim. Né, em alto astral, comemorando que um amigo nosso, gente fina pra caralho, extremamente competente, tá junto com outro amigo nosso, também gente fina pra caralho, também extremamente competente, e vão fazer uma editora que vai bombar de novo, né? Porque, lembrando, que as melhores edições de cinema de todos os tempos são as da Conrad, né?
Sim.
Então agora eles vão fazer tudo de volta. Puta, vai ser do caralho, cara. Pô, boa sorte pro Cássio e pro Guilherme, que vai ser massa.
E até é engraçado a gente tá falando isso, né? Porque a gente tá meio desalentado, mas também. É, vamos fechar aqui com eles, cara. Porque, tipo, eu ia falar o mais, porque, cara, na verdade é o mais positivo também. Porque tem. A gente tem que olhar que tem. A Conrad agora vai começar, né? Mas a gente tem já a Devir, que tá com os lançamentos, umas linhas muito legais.
Sim.
A Todavia lançou o Bone completo aqui com uma qualidade excelente. Pipoca e Nanquim, a gente nem fala. Darkside excelente. A Veneta, cara.
Isso, porra. Editora Veneta, que é do caralho também, que faz uns troços diferentão.
Inclusive, não sei se tu viu, tem entrevista com o Rogério de Campos no último Confins do Universo lá, cara.
Eu vi que tinha, mas eu não consegui ouvir, né? Porque é muito grande, daí não deu tempo. Pegar duas horas
é difícil, cara. Vale. Mas assim, pô, cara, daí dá ânimo, cara. Essas coisas dão ânimo pra gente, cara. O negócio é fazer o bom trabalho, né? Que nem se diz assim, vamos e celebrar o bom trabalho, né, cara?
Isso é pois bom. É. Então, beleza, Liber. Vamos ficando por aqui. E a gente conversa semana que vem. Adios, muchachos.
Valeu, Escama. Abração, hein? Abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.